Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento e dou as boas-vindas aos representantes da ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, à senhora professora Fátima Barros, presidente do Conselho de Administração, Dr. José Perdigoto, vice-presidente do Conselho, doutora Fátima Aragão Botelho, diretora de Comunicação, doutora Hilda Matos, assessora de imprensa, e engenheiro Miguel Henriques, coordenador do Serviço de Radiodifusão. Portanto, um cumprimento muito especial e sejam bem-vindos à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Eu vou fazer um apelo à capacidade de síntese de toda a gente, dos convidados, porque presumo que podem falar mais do que um, portanto distribuirão o tempo como muito bem entenderem. Essa gestão é da vossa responsabilidade. E também peço às senhoras e aos senhores deputados que não se excedam, porque nós temos depois outra audição a seguir. E se nos atrasarmos, se nos excedermos no tempo que está previsto, vamos obrigar os outros convidados também a ficarem à espera, o que não é razoável. E também peço desculpa termos feito esperar um pouco, mas estava à espera que houvesse representação de todos os grupos parlamentares para começarmos. Já tínhamos quórum, mas não tínhamos representação de todos os grupos parlamentares e, portanto, esperámos mais um pouco. Portanto, de acordo com a grelha que é conhecida de todos, vamos começar com uma intervenção inicial por parte do Conselho de Administração da ANACOM. Depois haverá perguntas feitas pelos diferentes grupos parlamentares e igual tempo de resposta por parte do Conselho de Administração da ANACOM. Isto na primeira ronda. A segunda ronda também já sabem como é que funciona, será depois resposta em bloco. Sendo assim, eu penso que precisa exatamente, estamos à espera do computador para fazer a apresentação em PowerPoint, que presumo que seja, assim. Já agora, para informação também de toda a gente, embora também todos já disponham dessa informação, nós promovemos aqui na Assembleia da República uma conferência sobre a TDT. Nessa conferência houve várias alusões ao desempenho, às competências, ao papel da ANACOM. Foi bastante referida à ANACOM. Depois também promovemos uma audição sobre os desafios que se colocam atualmente à comunicação social, também foi referida à ANACOM. Na primeira reunião, tenho a certeza absoluta que estiveram cá representantes da ANACOM, porque lembro-me de ter também usado a palavra e, portanto, acompanhou aquilo que se passou. Na audição sobre a comunicação social, é que já não me recordo se estiveram presentes, mas também houve referências, à ANACOM. Alguns dos intervenientes acharam que deveria haver uma maior articulação entre as entidades reguladoras, designadamente entre a ANACOM e a ERC. Também outros comentaram que a fronteira entre as competências de uma e da outra entidade, às vezes há sobreposição, outras vezes há lacunas, enfim, portanto, digamos que foram várias vezes referidos. Também recordar que recebemos um relatório de 200 e tal páginas enviado pelo Conselho de Administração, que certamente terá sido motivo de atenção de parte das senhoras e dos senhores deputados. Acho que sim, que são 200 e tal. Sim, o relatório de regulação. Não, o relatório de regulação. O relatório de regulação. Não, o relatório de regulação que nos enviaram e que certamente os senhores relatórios de regulação, supervisão e outras atividades. É isso mesmo. Em relação ao relatório de atividades, é um pouco mais magro, mas também certamente que mereceu a atenção. Também nos últimos dias, a propósito da aprovação aqui nesta comissão do texto final do projeto de lei referente à TDT, também houve algumas notícias que deram conta de uma posição que parece que não seria a posição correta, mas enfim, tudo isso lançou ruído na comunicação e certamente que haverá vantagem em que seja esclarecida qual é a posição da ANACOM em relação à TDT, tendo em conta que já foi aprovado, como disse, o texto final aqui na comissão e que vai subir a plenário e ser votado no próximo dia 20 e, portanto, convém que nós também tenhamos conhecimento de qual é a posição da ANACOM em relação à TDT. Enfim, isto é apenas também para ir chamando a atenção de alguns temas que têm sido referidos, quer pela comunicação social, quer mesmo aqui também nas nossas reuniões, a propósito de outras matérias, não especificamente da ANACOM, mas a propósito do papel e das competências que legalmente lhe estão atribuídas. E se já pudermos então, se a tecnologia já nos permitir...
Talvez eu possa começar.
Foi, portanto, já agora também dizer que houve muitos deputados migraram deste lado para. Ou à minha esquerda. Porque desse lado têm mais dificuldade, é incómodo estar a olhar de lado para os visitantes. Portanto, quando é apenas o diálogo apenas comigo ou com os colegas que estão em frente, é mais fácil. Assim, de facto, quando se trata de visitantes e que podem intervir, mesmo estando desse lado, dificulta um pouco o acompanhamento e o poder ver bem os diferentes oradores. Ora, podemos então começar.
Tem como ligar o cabo de dentro?
Também eu posso falar sem... Será mais fácil, porque temos aqui os poderes bem claros das várias...
Ah, bem... Convém a gente perguntar se é necessário este tipo de equipamentos para nós providenciarmos estar já tudo preparado para não haver
Confesso que nas outras experiências normalmente isto não era um problema.
Não é, quer dizer, não é problema, só que demora tempo a fazer as... Fazer as ligações, exatamente. Muito obrigada.
Okay.
E para as senhoras e os senhores deputados que ainda não tinham chegado há pouco, eu fiz um apelo à capacidade de síntese, porque temos a outra audição, mas já tivemos estes minutos de atraso, portanto peço que se cinjam ao tempo regimental, ao tempo que está previsto, para que nós possamos começar a segunda audição no horário previsto ou sem grandes atrasos. Já agora também mais uma informação. A última vez que o Conselho de Administração da ANACOM esteve na comissão homóloga, uma vez que não era propriamente esta com a atual designação, mas a última vez que esteve na comissão homóloga da nossa foi em 2013. Portanto, há 3 anos que o Conselho de Administração da ANACOM não vinha à nossa, entre aspas, à comissão homóloga da nossa.
Bem, não gravou. Estamos com problema.
Muito bem. Mensal inicial.
Senhora Presidente, antes de mais eu queria agradecer a oportunidade que dão à ANACOM de podermos estar aqui hoje e de ter aqui também uma voz nesta comissão. Começaria por saudar também os senhores deputados, muito boa tarde, muito obrigada pela oportunidade que nos dão também de nos ouvir. Queria pedir desculpa por não ter podido estar naquela conferência, mas de facto eu estava ausente no estrangeiro e tenho muita pena de não ter podido estar nessa conferência. A apresentação que nós preparámos, não temos internet aí, que eu tenho isso na internet. A apresentação que nós preparámos tinha como objetivo clarificar muito bem a diferença de atribuições e poderes que a ANACOM tem e que a ERC tem, porque percebemos que isto era também um dos assuntos que estava nas discussões que tinha havido. Por outro lado, eu acho que também era importante as pessoas perceberem que qual é a missão da ANACOM. E a missão da ANACOM é essencialmente regular o setor das comunicações, seja as comunicações eletrónicas, seja as comunicações postais, e coadjuvar o Governo em todas as matérias que têm a ver com estas áreas, mas mantendo sempre o seu estatuto de entidade administrativa independente. Nas nossas atribuições, nós temos um leque muito variado de atribuições e eu penso que a maior parte dos senhores deputados talvez não conheça o grande espectro, digamos, de atribuições que nós temos e que vai desde garantir o acesso a redes e promover a concorrência, à gestão eficiente do espectro radioelétrico, à aprovação do Plano Nacional de Numeração, à proteção dos consumidores e dos utilizadores finais, promover o acesso ao serviço, garantir o acesso ao serviço universal e a garantir a segurança das redes, por exemplo. Portanto, nós temos um conjunto de atividades muito variados, mas os senhores vão perceber uma coisa: em parte nenhuma nós temos qualquer competência ou qualquer atribuição na área de conteúdos. Quando falamos em poderes, nós temos poderes de regulamentação, de supervisão, de fiscalização e sancionatório. E dentro destas áreas dos nossos poderes, eu dou-lhes o exemplo, por exemplo, de algo que nós fazemos, de monitorização do espectro, que implica uma monitorização das frequências 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para garantir, por exemplo, que ninguém usa frequências de uma forma ilegal, como por exemplo as frequências do aeroporto, que criaria obviamente problemas de segurança. Temos também funções de fiscalização do mercado e aí temos imensas ações que vão desde assegurar que a portabilidade dos números está a ser efetuada, a prestação dos serviços de audiotexto, etc. No que respeita àquilo que são as atribuições da ANACOM e da ERC, os senhores deputados teriam a possibilidade de ver que são muito diferentes. Portanto, nós temos que promover a concorrência na oferta de redes e serviços de comunicações eletrónicas, bem como incentivar a utilização efetiva e assegurar uma gestão eficiente do espectro. Temos que contribuir para o desenvolvimento do mercado interno da União Europeia, nomeadamente eliminando obstáculos relativos à oferta de redes e serviços de comunicações eletrónicas. E temos também como obrigação a defesa dos interesses dos cidadãos. A ERC tem como objetivos de regulação a promoção e assegurar o pluralismo cultural e a diversidade de expressão, bem como assegurar a livre difusão de conteúdos. Temos acesso aí à internet?
Temos.
Consegues entrar no nosso webmail? Assegurar a proteção dos públicos mais sensíveis. O que é que nós, quando falamos em todas as áreas que têm a ver com aquilo que foi um dos temas nos quais a ANACOM tem sido posta mais em xeque, eu diria, tem sido nas questões que envolvem a TDT. E na questão que envolve a TDT, a primeira questão que eu gostaria de deixar muito clara é que a nossa competência é essencialmente naquilo que se refere à utilização do espectro. E a rede TDT utiliza o espectro e, nesse sentido, a ANACOM intervém como sendo a entidade responsável pela gestão eficiente do espectro radioelétrico. A nós compete a gestão eficiente do espectro, envolvendo o planeamento das frequências e, nesse aspecto, a ERC tem também um papel, que é dar um parecer prévio sobre a planificação do espectro radioelétrico para o exercício da atividade de televisão. Se me permitem, não, só tenho que entrar na minha conta, não é na sua. Vou pedir. Desculpem, estamos a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por sua vez, a ANACOM tem a obrigação de aprovar regulamentos de atribuição dos direitos de utilização de frequências, em todos os casos em que a atribuição dessas frequências seja sujeita a um concurso, portanto, a um processo que envolva concorrência. Aí, quem também tem um papel importante é o Governo. Porquê? Porque cabe ao Governo aprovar os regulamentos de atribuição desses direitos de utilização de frequências, sempre que eles envolvam procedimentos de seleção concorrencial. Portanto, aqui há um envolvimento das três partes, sendo que a ANACOM compete tudo o que tem a ver com a gestão do espectro, mas a ERC tem que dar o seu parecer. No que respeita ao licenciamento de programas de acesso não condicionado livre, que no fundo são os programas a que nós nos referimos. Estou a tentar ser um. Há sempre um backup. E a internet, felizmente, quando falha uma tecnologia, temos que ter sempre outra. Vamos lá. Está a abrir. Muito bem. Portanto, no que respeita aos canais, ao Governo corresponde abrir o concurso público, à ERC corresponde a emitir um parecer prévio e obrigatório sobre o objetivo eventual desse concurso, e à ANACOM a única coisa que tem que fazer é gerir tudo o que tem a ver com a atribuição dos direitos de utilização de frequência. A ERC corresponde à instrução do processo de licenciamento, promovendo para o efeito a recolha do parecer da ANACOM. Portanto, quando se fala que não houve mais canais na TDT e se atribui a responsabilidade à ANACOM, eu gostaria que ficasse muito claro que a ANACOM não teve qualquer responsabilidade nesse campo. Portanto, o quinto canal, não houve dois candidatos num concurso que não foram aceitos a concurso pela ERC. Em seguida, houve uma impugnação desse espaço reservado e só em 2014 esse espaço ficou libertado. Houve espaço de capacidade reservada no MUX-A para um canal de HD partilhado, portanto, alta definição partilhado, que devia ser partilhado pelos quatro operadores. No entanto, o que aconteceu foi que os quatro operadores não se entenderam e, ao não se entenderem, a ERC também nada fez, apesar de estar nas suas competências, para decidir o que é que se devia fazer. Portanto, não houve mais canais na TDT, mas isso não tem a ver com as atribuições da ANACOM e tem a ver, sim, com as atribuições de outro regulador. E eu gostava que isso ficasse claro, porque muitas vezes há uma confusão sobre o que é que são as atribuições de um regulador e do outro. A ANACOM compete apenas emitir um parecer quanto às condições técnicas das candidaturas. Portanto, em tudo o que se refere à utilização dos espectros. Senhores deputados, com o meu pedido de desculpa, têm aí os três atores que intervêm em todo este processo é o Governo, a ERC e a ANACOM. A ERC compete atribuir, renovar, alterar ou revogar as licenças e as autorizações para a atividade da televisão, enquanto que a ANACOM compete atribuir, renovar os títulos habilitantes que conferem os direitos de utilização de frequências. Portanto, nós intervimos numa fase posterior. Depois de nós, a única coisa que fazemos é assegurar que o espectro é utilizado para a transmissão do sinal que permitirá a transmissão destes canais. Outro aspecto importante é que, quando pensamos noutras atribuições, a ERC compete definir quais são os canais, ou por outro, os programas, que vão ser objeto de obrigações de transporte, must carry, portanto, que o operador tem que levar esse sinal aos utilizadores finais, bem como também aqueles canais que são objeto de obrigações de entrega, o must deliver. A ANACOM corresponde impor essas obrigações de transporte ao operador, neste caso ao operador de TDT. Portanto, a ERC define estas obrigações e quem impõe as obrigações de transporte é a ANACOM. Em termos das remunerações, isto também é importante, a ERC pode determinar uma remuneração adequada como contrapartida das obrigações de entrega, a ANACOM corresponde, isto de acordo com a lei da televisão, enquanto que a ANACOM corresponde determinar uma remuneração adequada como contrapartida das obrigações de transporte, de acordo com a lei das comunicações eletrónicas. Portanto, a remuneração adequada é o preço que será pago pelos operadores de televisão à entidade que tem a responsabilidade de transporte do sinal. E, portanto, isto foi o que eu pensei de trazer como ideia para definir quais são as diferentes atribuições dos diferentes. Como veem, agora ficamos sem nada. Mas eu pensei também que um aspecto importante que valeria a pena falar era o futuro. O que é que está em cima da mesa relativamente ao futuro? E eu não sei se os senhores deputados nesta comissão estão muito familiarizados com a questão do dividendo digital 1 e 2. E, portanto, como sabem, há decisões que são, de alguma maneira, tomadas primeiro de um lado a nível mundial, depois também ao nível da União Europeia, relativamente à utilização das diferentes faixas do espectro radioelétrico. A radiodifusão em UHF tem sido sempre utilizada numa faixa do espectro radioelétrico que está entre os 400 e os 800 MHz, para falar assim de uma forma simples, Esta faixa de frequências são muito cobiçadas para as comunicações, sobretudo as comunicações móveis. Hoje em dia todos nós usamos dados e os dados móveis consomem muita banda de espectro, daí que tenha sido atribuída uma parte deste espectro, que foi a faixa dos 800, para as telecomunicações móveis. Em Portugal isso foi feito em 2012 e deu origem às licenças do 4G. A isso nós chamámos o dividendo de ALUM. E neste momento o que está em cima da mesa é o chamado dividendo digital 2. O dividendo digital 2 implica que neste momento há uma proposta que está em discussão no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu relativamente à utilização da faixa de frequências que está exatamente neste espaço. Eu tinha assim um bonequinho que dava uma ideia de como é que se distribuía o espectro, mas acabou por não funcionar. Mas, entretanto, só para lhes dizer que, de acordo com esta decisão, está planeado que os Estados-membros devem fazer a atribuição do espectro na faixa dos 700 até 2020. Ou seja, a faixa dos 700 é onde nós temos neste momento a TDT. E, portanto, o que isto significa é que em Portugal continental, para haver uma disponibilização do espectro para cumprirmos o segundo dividendo digital, implica que tenhamos que migrar necessariamente da rede que temos atualmente, da rede SFN que temos atualmente. O que é que deverá ser o futuro da TDT, ou o que é que deverá ser o futuro daquilo que será levar à casa dos portugueses estes programas de acesso não condicionado livre? É isso que vai estar em estudo, é isso que a Anacom está a estudar e é isso que a Anacom se propõe a apresentar ao Governo. Portanto, várias alternativas, várias soluções que implicarão cada uma delas um determinado conjunto de vantagens e de custos. Não podemos esquecer que tudo isto vai implicar custos. Vai implicar também um número diferente, cada uma das alternativas vai permitir, se continuarmos num modelo de TDT, no atual MUX-A, as várias alternativas implicarão diferentes capacidades para incluir mais ou menos canais, a possibilidade de termos ou não canais em HD e em SD, e a possibilidade também de podermos vir a ter um outro MUX para além do MUX-A. Portanto, existe espectro disponível para mais do que um MUX. A questão é, haverá quem esteja interessado em fazer o investimento nesse MUX-B. Portanto, num eventual MUX-B ou numa eventual solução. É preciso termos em mente também que todas estas soluções vão implicar custos. Esses custos poderão ir desde uma reorientação das antenas até, inclusivamente, alteração dos aparelhos que as pessoas têm em casa para receber o nível dos receptores, portanto, como costumamos chamar. Portanto, caberá ao Governo tomar a decisão do que deverá ser o futuro da TDT, ou o futuro, pelo menos, da oferta de televisão gratuita aos cidadãos portugueses. A Anacom caberá apenas a implementação técnica dessa alternativa. Portanto, tudo o que seja o conteúdo, os canais, ofertas, não têm a ver com as atribuições da Anacom. A nós competirá implementar a solução técnica. Temos que ter em conta que, obviamente, há uma relação direta entre aumentarmos a capacidade, permitindo um maior número de canais e, inclusivamente, permitir transmissões em HD, e os custos que vão estar associados. Terá que ser também decidido como é que esses custos serão repartidos, quem é que suportará esses custos e em que proporção. Um aspecto que eu não queria deixar de referir, e com isto termino, é que em qualquer uma destas situações nós temos que ter em conta que a atual, o DUF que existe neste momento, portanto o Direito de Utilização de Frequências da MEO, vai terminar o seu prazo em 2023, O que não significa que não possa haver uma renovação, uma extensão, uma renovação deste DUF, mas não há certezas de que haja interesse da parte do operador de continuar a ser o operador da TDT. Isto caso seja esse, de facto, a opção a ser seguida no futuro. Portanto, eu com isto queria apenas dizer que a complexidade que nós temos pela frente é grande. Nós congratulamos-nos por, neste momento, existir uma solução que implica a ocupação do Muxá. Desde sempre que defendemos a existência de espaço disponível no Muxá e que, portanto, havia uma oportunidade que não podia ser desperdiçada de serem colocados mais conteúdos no Muxá, apesar disso não ser nada sobre o qual nós tivéssemos capacidade de intervenção. Nós sempre dissemos que havia a possibilidade de haver, com o espaço disponível que existia neste momento, existiria espaço para três canais SD, portanto standard, como aqueles que existem atualmente na TDT, e existiria também espaço para quatro canais, canais esses que seriam canais que ocupariam de facto menos largura de banda, no sentido de ser os canais, como nós dizíamos, mais canais tipo Parlamento. O que acontece neste momento é que o Governo de facto pegou nesta proposta de possibilidade de colocar quatro canais e tentou ver de que forma a PT poderia otimizar a distribuição da capacidade disponível dentro desses, por forma a conseguir alargar um bocadinho mais da capacidade para cada um dos canais. De acordo com as informações que temos até hoje, e que foram recebidas de facto ontem, parece que há a possibilidade de, através de reajustamento da capacidade e eliminando alguns dos serviços para os quais havia capacidade reservada, que poderá ser possível ter esses quatro canais, reduzindo também um bocadinho, através de formas de compressão do sinal nos outros canais que já existem neste momento na TDT. Portanto, isto significa que o Muxá, com a decisão do Governo, ficará preenchido. Agora terá que se pensar o que é que será o futuro da TDT, sendo que é certo que, tal como estão, as coisas não poderão continuar, porque devido ao digital dividendo 2, isso significa que terá que haver uma migração da rede que está neste momento no canal 56, e a manter-se a rede de TDT, teríamos que migrar para uma rede de multifrequência, como aliás já está previsto, e como sabem e devem ter tido a oportunidade de ler no nosso parecer, já está prevista essa migração para uma rede MFN. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Professora Fátima Barros. Com estas vicissitudes, com estes problemas tecnológicos que tivemos no início, acabámos por usar o dobro do tempo que estava previsto, eu não vou apenas pedir que, quando for oportuno, e presumo até que haverá quem vá também pedir esse esclarecimento, é que clarifiquem o seguinte, ou seja, neste momento já há um projeto de lei, já há uma resolução do Conselho de Ministros, há pareceres, estudos, quer da RTP, quer da... Não, só estou aqui a tentar, porque fez aqui uma afirmação de que eu não estava à espera. E, portanto, que me causou estranheza.
Desculpa.
A dizer que só haveria espaço para quatro canais do tipo daquele que atualmente existe do Parlamento, e que para acomodar os quatro canais, digamos, normais, que haverá necessidade de comprimir o atualmente existente.
Mas não, em princípio, nada compromete a qualidade.
Ok, então fico mais tranquila e já não vou passar então a palavra aos senhores deputados e desde logo à senhora deputada Sara Madruga da Costa, do PSD. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos aqui ao Conselho de Administração da ANACOM. Em primeiro lugar, também saudar o importante trabalho de regulação que tem sido levado a cabo pela ANACOM. Como é do vosso conhecimento, o PSD defende que o mercado é a forma mais eficiente e racional da economia, sobretudo num mundo global como o de hoje, e que as economias mais fortes, mais sólidas, são as que são fundadas em economias de mercado abertas, concorrenciais e competitivas, que favorecem o investimento e a inovação. E é neste contexto das economias abertas que a regulação desempenha um importante papel de acautelar as distorções e as falhas do mercado, salvaguardando o interesse público e os direitos dos consumidores. O PSD também contribui muito nos últimos 4 anos para a reorganização, para a racionalização e para a eficiência dos reguladores portugueses e entende que este trabalho ainda não está concluído. Entendemos que num contexto cada vez mais convergente é necessária uma abordagem integrada e transversal da regulação da comunicação social e as telecomunicações e defendemos, como é do vosso conhecimento, a fusão entre a ERC e a ANACOM. Percebi aqui a tentativa da ANACOM e bem de tentar explicar as diferenças que não são muitas vezes perceptivas entre a ERC e a ANACOM. O PSD, como é do vosso conhecimento, entende realmente que deve haver uma abordagem convergente, ou seja, uma fusão entre a ERC e a ANACOM, e gostaríamos também de saber qual é a vossa opinião sobre esta convergência e sobre os benefícios que a mesma traria na regulação. Consideramos também que ainda é necessário reforçar a transparência e a independência dos reguladores do poder político e que também precisávamos de perceber qual é que é a vossa visão em relação a esta postura de transparência e independência e como é que entendem que podemos melhorar e alterar a arquitetura institucional e legislativa das entidades reguladoras neste momento no nosso país. Acham benéfico também o alargamento da capacidade de intervenção das entidades reguladoras ao nível da ação preventiva das medidas cautelares, que normalmente muitas das vezes percebemos que há alguma dificuldade nesse vosso poder de concretizar e se calhar se pudessem, de fiscalização, se pudessem ter mais poderes de atuação num nível mais preventivo, se calhar poderíamos melhorar aqui o vosso papel de regulação na comunicação social. Quanto aqui à questão fundamental da TDT, como têm conhecimento, e a senhora Presidente da Comissão aqui já o referi, esta Comissão aprovou uma iniciativa sobre esta matéria e o Conselho de Ministros também aprovou o alargamento da rede da TDT, anunciando mais 4 canais gratuitos aos 5 já existentes. Pouco percebemos no vosso comunicado, tivemos a oportunidade de ler, esta decisão parece não estar devidamente sustentada do ponto de vista técnico, pelo menos era esse o vosso sentido do vosso comunicado, já que a rede atual só tem capacidade para 4 serviços de programas em SD do tipo canal Parlamento. Parece-nos que o que foi anunciado pelo Governo no Conselho de Ministros, os canais que foram anunciados pelo Governo do Conselho de Ministros não são canais com esta capacidade do canal tipo Parlamento, portanto achamos que é fundamental haver aqui um esclarecimento do ponto de vista técnico sobre qual a capacidade efetiva destes canais e da rede da TDT. E também ficamos aqui preocupados porque achamos que está aqui a haver um ponto de vista ideológico que não vai desta maioria de Governo de Esquerda, que não vai de encontro ao futuro e às nossas metas europeias dos dividendos digitais e como falou aqui bem do dividendo 2, porque realmente estamos aqui a perceber que o nosso país continua desatualizado e a tentar combater este déficit de adequação ao que a União Europeia está a tentar implementar em termos de tecnologia. Ainda estamos aqui a falar sobre a implementação de mais canais de TDT quando a União Europeia já está a falar nos dividendos 2. Portanto, nós estamos um bocadinho desatualizados e achamos que realmente é preciso perceber como é que podemos compatibilizar a utilização do espaço desta utilização dos 4 canais da TDT com as metas que temos de cumprir com o dividendo digital 2 até 2020. Nós entendemos que este tempo novo que esta esquerda nos está a trazer através destes anúncios realmente é uma governação através de anúncios e que não está sustentada em decisões que se possam facilmente concretizar. E realmente é preciso aqui um esclarecimento cabal sobre qual é realmente, do ponto de vista técnico, o espaço que está disponível em termos de TDT e como é que podemos compatibilizar este espaço com as metas que Portugal tem que alcançar com os dividendos digitais 2. Para terminar, também gostaríamos, sabemos que também têm competências nessa área, perceber qual é que a cobertura de sinal do TDT em termos nacionais, se têm detectado algumas deficiências na cobertura e, por fim, a questão sobre as taxas de regulação da ERC e da ANACOM. Sabemos que o setor solicita já há algum tempo a criação de uma situação de exceção, ou seja, uma redução de pelo menos em 50% nas taxas anuais que são pagas à ERC e à ANACOM pelos operadores no âmbito da cobertura local, enquanto durar a recuperação do nosso país, e gostaríamos de perceber se concordam ou não com esta redução de 50% destas taxas anuais que são pagas à ERC e à ANACOM.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra para responder, senhora professora Fátima Barros.
Muito obrigada. Eu vou tentar ser muito célere. Começando pelo fim, as taxas de regulação, as nossas taxas de regulação são orientadas para os custos, portanto, a única coisa que é paga, de facto, pelos operadores é exatamente aquilo que cobre os custos de regulação. Nós não temos, que eu saiba, qualquer reclamação relativamente a isso, onde existe... depois existem também taxas de utilização do espectro. Essas taxas de utilização do espectro que sofreram um aumento nos últimos anos, enfim, fruto também das condições do país, é que serão talvez aquelas que poderão ter sido alvo de contestação. Mas do ponto de vista das taxas de regulação, não temos, nas comunicações eletrónicas, não temos uma reclamação que eu pudesse dizer e era um facto que eu desconhecia, essa das reduções das taxas de regulação. No que respeita o dividendo digital 2 e a situação de nós estarmos relativamente à União Europeia, o que eu gostava de dizer é o seguinte: nós temos que cumprir os prazos que são definidos pela União Europeia, até porque a libertação do espectro implica perturbações transfronteiriças. O espectro não reconhece as fronteiras e, portanto, temos que ter em conta essa questão. Mas o mais importante aqui é que nós temos que pensar qual vai ser o futuro. Qual é que vai ser a solução? Nós temos um problema, não há dinheiro. Não havendo dinheiro, qualquer solução vai implicar investimento. Quem é que vai suportar esse investimento? Portanto, esta é a questão e é uma questão que caberá ao Governo decidir como é que será feita a solução para o futuro e quem é que irá financiar essa solução, no sentido de como é que vão ser repartidos os custos. No que se refere à questão da solução apresentada neste momento para a TDT, eu queria referir o seguinte. Neste momento, a solução que está em cima da mesa não é uma solução que tenha qualquer inovação. É uma solução que corresponde a arrumar o espaço que estava disponível dentro do MUXA de uma forma diferente. Há também algum investimento por parte da PT no sentido de ou da Mel, no sentido de tentar comprimir mais o vídeo, a transmissão vídeo, ou seja, essa compressão, que tem a ver, no fundo, também com a possibilidade que a tecnologia hoje dá de poder haver uma maior compressão, permitirá que os canais possam continuar a ser transmitidos sem usar tanta largura de banda. E é assim que se consegue, reafetando o espaço e, enfim, comprometendo também algum espaço que estava reservado para outros serviços, para ser utilizado para a distribuição destes quatro canais. Nós não conhecemos ainda como é que a solução técnica funciona, mas por aquilo que nós conhecemos neste momento é isto que nos foi apresentado. Portanto, há este investimento no sentido de haver estes codecs que permitirão a compressão do vídeo e com isso libertar algum espaço. Por outro lado, também temos que perceber que, entretanto, com a experiência, também houve algumas economias de experiência, no sentido de a própria MEO hoje perceber já que margem de manobra é que tem para poder utilizar mais ou menos banda larga. Portanto, isto é também um processo de aprendizagem. No que se refere à independência dos reguladores, eu gostava de referir o seguinte. Nós aquilo que sentimos, que é talvez a nossa maior dificuldade neste momento, é aquilo que advém de todas as restrições que existem atualmente do ponto de vista de gestão dos recursos. E o que é que eu quero dizer com isto? A Anacom tem uma população, portanto, os colaboradores da Anacom têm neste momento uma média de idade de cerca de 49 anos. O que significa que temos muita gente que se está a aproximar da idade de reforma. Corremos o risco de, dentro de 3, 4, 5 anos, uma grande massa de pessoas abandonarem a Anacom por motivos de reforma e nós não estamos a ter, neste momento, capacidade para renovar, para treinar novas pessoas. Estamos a falar de funções muito técnicas que exigem treino e aí nós sentimos constrangimentos. O facto de haver a limitação não só na questão de recrutamentos, mas também na nossa capacidade para reter as pessoas mais jovens, as pessoas que de facto poderiam assegurar o futuro da ANACOM, mas que nós estamos a perdê-las, inclusivamente para reguladores internacionais, porque são pessoas bem preparadas e que são obviamente muito atrativas. E nós não temos qualquer instrumento de gestão que nos permita tentar reter essas pessoas. Portanto, eu diria que esses sim são problemas que nós sentimos no dia-a-dia. No que respeita à fusão dos dois reguladores, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: as competências da ERC são muito diversificadas e há competências da ERC que não se enquadram de maneira nenhuma num regulador como, como é a ANACOM. Portanto, tudo o que tem a ver com o pluralismo, com a diversidade, a liberdade de expressão, etc. O que é que pode haver que seja importante para nós? A questão dos conteúdos, porque hoje em dia as ofertas de serviços de comunicações eletrónicas são feitas essencialmente em pacotes e no âmbito desses pacotes existe a oferta de televisão, onde os conteúdos começam, como sabem, a jogar um papel cada vez mais importante. E, portanto, nós a única coisa que questionamos é se no futuro não poderia ser importante que o regulador das comunicações eletrónicas tivesse também um papel ativo nessa área. Por enquanto, caberá à Autoridade da Concorrência tomar decisões nesse sentido.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Conselho de Administração da ANACOM. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes da ANACOM. É com muito gosto que aqui vos ouvimos hoje. Eu, de resto, aliás, gostávamos muito que esta audiência tivesse decorrido alguns meses atrás. Teria sido bastante útil, porque todo o conteúdo desta audiência, muito orientado seguramente também para as matérias que envolvem a TDT, teria sido muito útil também para a discussão que aqui decorreu, que foi muito intensa, muito produtiva, e julgo que chegou a bom porto, uma vez que conseguimos um texto comum que foi votado com uma grande unanimidade e, portanto, fizemos um trabalho, estamos orgulhosos do trabalho que fizemos e, portanto, também concorreu para esse trabalho os vários parceiros. Infelizmente não tivemos o parceiro da ERC, que foi algo que nos surpreendeu e até devo dizer que nos chocou bastante, a ausência do parecer de uma entidade reguladora com esta importância, que se negou a nos entregar um parecer, mas toda a documentação que nos socorremos foi muito importante. Quanto, e agora queríamos cingir um pouco o parecer que recebemos da ANACOM. Mas antes disso, um ponto prévio, com a licença da Sra. Presidente, não queria alongar, porque sei que é muito exigente na utilização dos tempos, mas aqui uma pequena introdução no plano político, antes de me cingir mais às outras questões. Porque estas matérias também têm uma visão política, e no plano partidário é sempre muito joguete, digamos assim, todas as decisões que são tomadas em matérias que têm uma grande repercussão na vida dos cidadãos. E esta é uma delas, o alargamento da TDT, a implantação da TDT e a forma como ela mexeu na vida das pessoas. E várias vezes chegamos a ouvir deputados do PSD dizer que durante a vigência do governo do José Sócrates foi uma desgraça, a TDT correu mal, tudo isto correu muitíssimo mal. Aliás, a última vez que tivemos um encontro grande sobre esta matéria, tivemos a infelicidade de ouvir estas expressões por parte do PSD. E lembramos aqui, nós, Partido Socialista, que as entidades reguladoras são uma parte importantíssima de todo este processo, e eu não me canso de defender as entidades reguladoras como sendo entidades independentes do poder político. E eu gostava muito claramente, até para arrumar esta matéria, de começar pela primeira pergunta. Enquanto entidade reguladora, sentiram-se alguma vez pressionados por poder político? Uma vez que faz parte do vosso código deontológico, não só primar pela independência e agir em conformidade com aquilo que é eticamente as vossas obrigações e a leitura técnica que devem fazer, consoante, evidentemente, as orientações do governo nos grandes planos, no grande plano, tendo em conta que as grandes linhas de orientações do governo de 2005 do Partido Socialista era a implementação da TDT. Mas é importante eu ouvir da parte da ANACOM esta premissa, consideram-se independentes do poder político, seja ele de governo socialista, seja ele de governo do Bloco Central, seja ele de governo de Passos Coelho. A independência de uma entidade reguladora é muito importante para o Parlamento se sentir confiante nos pareceres que emitem. Agora, partindo para as questões técnicas e cingindo-me aos vossos pareceres. O parecer, e agora com toda a franqueza, durante vários pontos eu senti ao longo do parecer que havia uma certa necessidade da ANACOM socorrer a PTMEL em relação a várias opções que a PTMEL tomou. Talvez porque sentimos ao longo de muitos destes anos que havia que a PTMEL estava no terreno um pouco a ser acusada de várias matérias. E é bom que nós esclareçamos várias destas acusações até para sabermos do que é que estamos a falar. E uma das primeiras e mais graves acusações que tem sido feita à PTMEL é algum abuso no que respeita aos custos. E nessa matéria eu gostava de perceber um pouco melhor aquilo que tem sido dito e as respostas que a ANACOM nos deu. O princípio de orientação de custos que tem sido defendido pela ANACOM é, segundo foi aqui dito, também uma sequência das diretivas da Comissão Europeia. E, segundo a Comissão Europeia, a ANACOM só pode intervir impondo obrigações a empresas quando se considera que os mercados não são efetivamente concorrenciais, pelo facto dessas empresas de terem um poder de mercado significativo, o que é equivalente a uma posição dominante, conforme estabelecido nos artigos tal. E, sobre essa matéria, a Comissão salienta que a MEL parece não só estar limitada na sua capacidade para fixar preços grossistas pelas obrigações que lhe foram impostas no âmbito do concurso público, mas também ter fixado preços grossistas de acesso à plataforma TDT com empresas de difusão individual com base em acordos comerciais. Ora bem, o que eu queria perguntar é, considera que neste domínio, tendo em conta que a PTMEL é uma entidade que está sozinha no mercado, que não tem concorrência e que negociou preços previamente ao concurso com os operadores de serviço de televisão e os valores finais do concurso só foram tornados públicos 5 anos depois dos concursos terem ocorrido, e que neste contexto que toda esta negociação permite considerar que a Comissão Europeia teve razão no parecer que emitiu, a ANACOM sentiu-se confortável com esse parecer? Esta é a primeira questão que eu gostava de vos pedir para clarificar. A segunda questão é, disse-se bastantes vezes que a devolução que a ANACOM consentiu...
Senhor deputado, peço que termine.
Vou tentar ser rápida, senhora presidente.
Muito rapidamente.
Mas são matérias muito importantes, sem as quais nós não conseguimos compreender bem todo este processo.
Pois, senhor deputado, mas o tempo é igual para todos.
Diz-se que a devolução de MUCs que foram atribuídos à MEL no concurso inicial e essa devolução posterior que a ANACOM cedeu contribuíram negativamente para uma distribuição atempada ou para uma melhor divulgação de canais TDT e para uma certa entropia de todo este processo. Concorda que se não tivesse havido essa devolução tínhamos tido um processo mais linear e que não teríamos esperado tantos anos para finalmente termos uma divulgação da televisão digital terrestre em conformidade com aquele que era uma planificação mais consentânea com o interesse público. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder.
Obrigada. Sra. Deputada, muito obrigada. A primeira coisa relativamente à independência das entidades reguladoras, eu só poderei falar pela minha experiência. E creio que há 4 anos que sou Presidente do Conselho de Administração da ANACOM e posso dizer que em situação alguma me senti pressionada. Mas também ficou muito claro desde o início, com qualquer dos membros do Governo que tinha de alguma maneira a tutela da ANACOM, o qual era o nosso campo de atuação. E, portanto, cada um sempre respeitou o campo de atuação do outro e, portanto, não tenho qualquer razão para dizer que tenha sido ou tenha sentido que em algum momento a minha independência ou a independência do Conselho de Administração tinha estado em jogo. Relativamente ao parecer da ANACOM e relativamente a esta questão dos custos. Ora bem, houve um concurso público. Desse concurso público houve apenas um único concorrente, que foi a PT. A PT apresentou os preços, que iriam ser os preços praticados, foi a sua proposta no concurso, e esses preços eram públicos. O que foi considerado é que deveria haver um acordo comercial entre, portanto, um entendimento entre o operador e os operadores de televisão. E o que aconteceu foi que, na altura do concurso, foram apresentados memorandos de entendimento entre as duas partes. Portanto, o que sinalizava que havia um entendimento relativamente aos preços que estavam em cima da mesa. No entanto, o que aconteceu recentemente, e que é do conhecimento público, foi que as televisões apresentaram à Anacom uma... Eu creio que as próprias televisões só se aperceberam de que havia espaço disponível, uma vez que nós viemos aqui à, à Assembleia e dissemos que havia espaço disponível no MUX, portanto, não haver mais oferta de canais na TDT não se explicava, porque de facto o espaço estava disponível. Quando os operadores começaram a questionar o problema do preço que era cobrado, os preços grossistas, o que nós fizemos foi fizemos uma análise, uma investigação aprofundada dos preços. A nossa capacidade de intervenção aí não estava clara, porque nós estávamos a discutir preços que tinham sido resultado de um concurso público. Tivemos que consultar juristas experientes nestas áreas para nos poderem explicar a nossa área de intervenção. Fizemos uma investigação aprofundada e chegámos à conclusão que os preços eram preços razoáveis e que estavam orientados para os custos. Mesmo assim, e tendo explicado sempre isto aos operadores de televisão, resolvemos ir por aquilo que nós chamamos o caminho das pedras, ou seja, tentar definir este mercado como um mercado relevante. A única forma que o regulador Anacom tem de intervir no mercado é se for identificado um operador com poder de mercado significativo e assim definido um mercado relevante. Só assim é que nós podemos intervir, impondo preços orientados para os custos. Quando foi feita essa análise e submetida à Comissão Europeia, a Comissão Europeia, que tem direito de veto em matérias de definição de mercado, opôs-se à nossa posição, com os argumentos que são conhecidos, nomeadamente, e pondo isto de uma forma simples, dizendo que tinha havido um concurso público, tinha havido acordos comerciais assinados entre o operador de televisão o operador responsável pela rede e os outros operadores, e que nós tínhamos concluído que os preços estavam orientados para os custos. Portanto, eles não percebiam qual era a razão pela qual nós queríamos intervir. Nós explicámos que receávamos que no futuro pudesse não haver um ajustamento de preços que nós acharíamos adequado. Eles disseram que quando tiverem um problema, então nessa altura pode-se discutir isso. Neste momento não existe um problema. Portanto, isto só para dizer que nós interviemos com todas as ferramentas que tínhamos ao nosso alcance. Não era possível fazer mais. Entretanto, os preços eram públicos, portanto, toda a gente conhecia. O que não era públicos foi a questão de os preços que eles negociaram depois, posteriormente, entre eles, nos contratos. Esses é que não eram conhecidos publicamente, que eram resultado de um acordo comercial. Outra coisa importante. Estes operadores podiam ter pedido a intervenção da Anacom antes deste momento. Porquê? Porque nós temos a capacidade de intervir, de acordo com as atribuições, para investigar se os preços são razoáveis, não se os preços são orientados para os custos, mas se os preços são razoáveis, desde que haja obrigações de must carry, e essas obrigações existiam. Portanto, os operadores podiam ter pedido a intervenção da Anacom antes, sobretudo antes de fecharem os contratos. Agora, o que é muito estranho é que foram fechados os contratos, assinados, e depois é que vieram pedir a nossa intervenção. Como percebem, há uma coisa que é importante dizer. Há muitos interesses em jogo e o regulador tem sido utilizado como sendo o cavalo de batalha para esses interesses. Relativamente à devolução do MUX. O MUX-BF tinha a ver com televisão que seria, canais que seriam pagos. Portanto, este, o desenvolvimento destes MOOCs, o que tornariam era mais atrativa para as pessoas a migração da televisão analógica para a TDT. O facto de não ter existido esta alternativa, que de alguma maneira enriqueceria o acesso à TDT, tornou o processo mais penoso para as pessoas que tiveram que, de facto, suportar os custos e com muito poucos benefícios, ou para não dizer mesmo sem benefícios. Relativamente a única coisa que poderia ter havido era um melhor aproveitamento dos conteúdos do espaço disponível do MUXA, mas isso não foi feito por várias razões e possivelmente porque também não interessaria haver mais concorrência no mercado. Este aspecto é também importante. No momento em que se verifica o concurso da TDT, foi a altura em que se verificou o spin-off, portanto, a separação da TV Cabo da PT. Portanto, a TV Cabo deu origem à Zone, uma empresa independente, e nessa altura a PT não tinha oferta de televisão, ainda não tinha o investimento na rede de fibra. Portanto, parecia fazer todo o sentido a PT apostar nesta alternativa. Quando decide apostar no investimento numa rede de fibra, é que deixa cair estes muxos, porque deixa de fazer sentido apostar numa rede que tem um potencial enorme e apostar no desenvolvimento destes muxos, que obviamente implicariam investimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente da ANACOM, senhores acompanhantes, muito obrigado pela vossa presença. Certamente que os vossos esclarecimentos serão muito úteis e, da nossa parte, tiraremos certamente ilações daquilo que nos disserem. Eu começo por estar inteiramente de acordo com a Sra. Presidente da ANACOM. É que, na realidade, este é uma matéria onde se confrontaram muitos interesses. E, a dada altura, uma situação que eu qualificaria sem dificuldade de aberrante ficaria como sendo algo com o que se lidava habitual e normalmente no dia-a-dia para efeito da gestão, desta matéria que diz respeito concretamente à TDT. E, portanto, para mim é estranho que haja um operador que tenha o monopólio da difusão, que seja também titular de um operador que vende pacotes por cabo. Isto é estranho em qualquer parte, não é só em Portugal. Estas questões, percebe-se que depois o operador tem certamente vontade de vender esses pacotes, mas sendo, por outro lado, o difusor da TDT, pois prefere vender pacotes. É assim. É a vida. É assim. E depois vemos também que ninguém, não há nenhum operador que esteja da TDT que esteja satisfeito com a situação que se vive. Todos eles consideram que os preços são exorbitantes. Aquilo que pagam para utilizar a TDT. E depois há um outro problema, que para nós é fundamental. Eu já quero agradecer à ANACOM o facto de ter enviado uma série, desde que nós apresentamos no Bloco de Esquerda o nosso projeto de lei, os senhores fizeram o favor de enviar uma série de pareceres sobre os quais muito haveria a dizer e sobre os quais eu creio que mutuamente teríamos a aprender. Bom, mas os operadores têm este problema com os preços exorbitantes praticados pela PT. E há uma questão de fundo que é aquela que fundamentalmente nos interessa. Eu creio que os senhores estão seguramente tão incomodados quanto nós estamos, e quando digo nós, não posso falar pela totalidade das bancadas, mas isto é uma questão que diz respeito ao país. Estamos certamente incomodados por ocuparmos ao lugar que ocupamos na TDT, quando comparando os gráficos com os países estrangeiros. Os senhores estão seguramente preocupados com isso. Eu não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Não é aceitável que a televisão em sinal aberto tenha em Portugal a expressão que tem. E eu tenho a certeza que os senhores estão de acordo com isto. E também tenho a certeza que os senhores estão perfeitamente conscientes que a situação existente permitia a instalação imediata de mais canais na TNT. De resto, a senhora Presidente deu conta justamente dessa possibilidade. E apesar de ainda anteontem ter saído uma notícia no jornal dizendo que apenas cabiam 3 canais na TDT, nós na verdade tínhamos outra informação, e depois a PT logo de seguida veio dizer que não, senhor, que havia os 4 canais. Não vamos entrar em questões de compressão, porque são questões técnicas, não é? Eu, como estou dentro das coisas, tenho uma ideia do que as coisas sejam, mas não vale a pena entrar pelos mercados digitais, não é? E sobretudo quando vem de um partido como o PSD, que esteve completamente parado nesta matéria durante os anos em que esteve no governo. Fez, não, teve manifestações de intenção. E realmente o ministro Soares Maduro disse que era uma grande frustração dele não ter avançado com estas matérias. Mas isso são outras questões. Isto são outras questões. E a nós interessávamos resolver duas questões que eram muito importantes. Em primeiro lugar, ainda há um número muito considerável de lares e de famílias em Portugal que não têm acesso à televisão. E os senhores têm noção disso. De resto, devo dizer-vos que falamos com as entidades mais diversas e todos foram unânimes nesta matéria. E, portanto, há que procurar resolver esse problema. Em segundo lugar... Como? Não têm acesso ainda à televisão? Não. Se me garantir que a cobertura é integral, que a TDT chega em perfeitas condições, que a Anacom monitoriza isso de uma forma perfeita, que as antenas estão bem, não é? Que, enfim, se me garantir tudo isso, bom... Não pode, pois não pode, eu sei que não pode. Não pode.
Se as antenas estiverem mal colocadas ou a instalação for má, eu não posso garantir.
Claro, pois, mas compete-vos estar atentos a essas matérias. E olhe que nós continuamos a receber aqui assim muita gente que se queixa que não recebe o sinal. Ainda agora, muita gente. Continuamos a ter esse problema. Para nós o problema era fazer, é uma questão de interesse público, fazer chegar televisão a essas pessoas. Também é uma questão de interesse público fazer chegar o serviço público de radiodifusão, como acontece em toda a Europa. A legislação europeia não serve só para justificar a não intervenção ou uma mudança de atitude face, por exemplo, a uma orientação de custos. De resto, lá iremos sobre essa matéria. Porque também há diretivas europeias que nos dão conta que o interesse público pode justificar uma inflexão em relação àquilo que sejam meramente orientações de mercado.
Senhor Deputado, peço-lhe que conclua, se faz favor.
Eu peço desculpa, Sra. Presidente, e peço desculpa também à Sra. Presidente da ANACOM, mas é este hábito de começar a falar destas matérias, depois leva-me a que me perco um bocado. Olha, então vou ser obrigado, eu gostava de lhe colocar aqui, ou de suscitar outras questões, mas gostava então de lhe colocar duas...
Ficará para depois para a outra roda.
Mas então eu não colocaria uma questão, eu gostava pelo menos de colocar...
Muito rapidamente, momento, senhor deputado, já temos ali a luz à espera.
Muito bem. Então, eu perguntar-lhe-ia em que ponto é que estão as matérias relacionadas com o litígio com as televisões privadas? Ponto 1. Não é apenas em que ponto é que isso está. Eu não sei, quer dizer, isso se entrou, não é? E em segundo lugar, é uma questão que tem a ver com as diretivas europeias, Sra. Presidente. Tem a ver com as diretivas europeias. Quando foi negociada esta questão...
Mas muito... desculpe, Sr. Deputado, tem de ser muito rapidamente.
É mesmo a terminar,
Sr. Em segundos.
Eu estou mesmo a terminar. A Comissão Europeia tinha a noção de que o nosso mercado é monopolista, como sabe isto. E faz uma intervenção tendo conhecimento disso? Agradecia que me esclarecesse sobre essa matéria, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Presidente do Conselho de Administração da ANACOM.
Sr. Deputado, muito obrigada. Eu sei que é um profundo conhecedor destas matérias, portanto, do ponto de vista técnico, talvez conheça até melhor algumas coisas do que eu. O que eu lhe posso dizer é o seguinte, a questão dos preços, como é que eu posso classificar de preços exorbitantes preços que foram o resultado, que foram acordados e que resultaram em acordos assinados entre duas partes? Mesmo assim, como eu lhe disse, nós fizemos todas as avaliações que eram necessárias. O que é de esperar é que com a ocupação do MUX, com os 4 canais que venham a ser efetuados, qualquer discrepância que exista na forma como nós olhamos para a metodologia de custeio seja dissipada. Porquê? Porque no concurso era apresentado o preço por megabit, que partia do princípio que a capacidade era toda ocupada. A partir do momento em que a capacidade estiver toda ocupada, deixa de haver qualquer questão relativamente a isso, certo? Naquilo que se refere ao litígio com as TV privadas, portanto, há esta questão. Nós fizemos tudo aquilo que podíamos fazer. A Comissão tem consciência de que há um operador que tem um monopólio na transmissão do sinal. Onde divergiu connosco a Comissão foi, por exemplo, na questão da definição de mercado. E onde nós não aceitamos a posição da Comissão é quando a Comissão quer considerar a possibilidade de alargamento da definição de mercado, considerando a televisão paga no mesmo mercado. E nós aí consideramos essa população que é alvo, que é o utente, digamos, da TDT, é uma população que não tem a capacidade de escolha para poder usar a televisão paga como um substituto. Por isso, nós consideramos que não seria do mesmo mercado. E essa era uma fonte de divergência com a Comissão. No entanto, a Comissão vem dizer a mesma coisa. Se há um acordo assinado relativamente à transmissão do sinal entre os operadores, portanto, entre os utilizadores dos preços grossistas e a MEO, se estes preços estão abaixo dos preços que resultaram do concurso, porquê é que há um problema? É esta a questão à qual nós não temos resposta. O que é de esperar agora com a introdução dos dois canais, que existem já a partir de agora com a RTP, mais tarde, quando houver um concurso público para a integração dos outros dois canais, é que tem que haver revisões dos preços. Nós poderemos intervir, caso não haja acordo entre o operador de televisão e o operador do sinal da TDT, nós poderemos intervir e tentar verificar se os preços são razoáveis. Não podemos, no âmbito das nossas competências, impor preços orientados para os custos na situação em que temos atualmente. Mas eu vou passar a palavra aqui ao Vice-Presidente, já agora para ele dar também a sua...
Eu só gostaria de comentar talvez os pontos que a Presidente não comentou. O primeiro, voltar ao primeiro ponto, a questão do monopólio. Eu acho que é importante percebermos que o que aconteceu foi um concurso público em que se houve uma proposta. Uma proposta que cumpria os critérios e que foi adjudicado. E, portanto, há um contrato que está a vigorar até 2023 e a MEO foi escolhida por essa via para... a ser o operador que faz a gestão desta plataforma. Mas se realmente é tão interessante, porque é que não há outras entidades que queiram investir? Isto não está fechado, portanto, se houver investidores, é um monopólio que se pode claramente deixar de existir a partir do momento que alguém queira investir no MUXB, no MUXC, no MUXD. Portanto, acho que é importante, acho que não estamos num mercado... com um monopólio, estamos num concurso, porque era preciso construir uma plataforma e operá-la, e dentro das regras que foram estabelecidas no concurso e que nós monitorizamos, portanto, essas regras estão a ser cumpridas, inclusivamente ao nível dos preços. Vamos lá ver, eu penso que quem tem experiência de analisar preços e custos, por exemplo, os custos do operador MEO-PT é a Anacom, porque o faz para muitas outras coisas, para o serviço universal, e portanto tem que escalpelizar bastante o sistema da contabilidade analítica, tem que o aprovar e tem que tirar conclusões, tem que o rever, tem que fazer auditorias, e falo anualmente. E, portanto, se alguém conhece os custos, penso que é a Anacom. Agora, é evidente, e a questão dos interesses, é que é evidente que cada operador puxa aquilo que lhe interessa. Mas os operadores de televisão, talvez era importante explicarem porque é que assinaram os contratos. Porquê é que assinaram os contratos? Não o fizeram de livre vontade, podiam ter vindo previamente à Anacom dizer que não chegavam a acordo e que o preço era exorbitante. Ainda assim, assinaram os contratos e agora é que o preço é exorbitante. Relativamente à oferta atual ser insuficiente, Nós partilhamos isso, mas o que nós sempre dissemos é que o primeiro passo era completar a utilização do MUXA, porque o que não era racional é haver capacidade disponível, porque a B e a C não está disponível, alguém tem que investir, mas a A está disponível e, portanto, nós aí sempre fomos muito claros. Em relação ao acesso à televisão, o senhor deputado há de me desculpar, mas o acesso à televisão, à TDT, aos quatro canais, é de 100% no país, ao contrário da analógica, que era, a RTP tinha 96%, 97%, a SIC tinha 92%, 93% e a TVI tinha 85%, e isto aqui estamos a falar do continente. E é de 100%, é evidente que não é 100% por via terrestre, porque não há país no mundo que, pronto, ok, então não vou já entrar por aí, neste momento temos... Temos 92,5% por via terrestre, quando até o contrato e a responsabilidade da PT era fazer 88, neste momento está nos 92,5% e 7,5% por via através do satélite. Dito isto, continua a haver situações em que ainda o sinal por vezes não chega, é evidente que continua. Nós recebemos aqui reclamações, nós também recebemos. Mas só para lhe dar uma nota de grandeza, nós, o pico das reclamações foi logo a seguir ao switch-off, em maio, que recebemos 3 mil e tal reclamações. 3.800, 3.700, já não me lembro bem o número certo. Posso lhe dizer que no ano 2015 recebemos, no total do ano, 522 reclamações. Portanto, claramente isto significa que os números estão a reduzir e se está a afinar. Porque também esta afinação, o problema muitas vezes não é da emissão, mas é da recepção e das condições de recepção. Antenas mal orientadas... Também situações de cabos já antigos, antenas, e portanto, nós temos vindo, e aí tem-se vindo a fazer um trabalho que neste momento é um trabalho quase casa a casa, em que se tem que analisar e sensibilizar as pessoas e ajudar as pessoas na procura da solução. Agora, o que é certo é que realmente, por uma via ou por outra, e neste momento por via terrestre, quase 93%, do país está coberto pela TDT e o resto, o remanescente, é por via satélite e, portanto, temos 100% de cobertura em duas situações que, do ponto de vista técnico, são equivalentes, ou até se não for o satélite um pouco superior e mais resiliente, e que, do ponto de vista económico, nós tornámos mais ou menos equivalente através de um programa de comparticipação que foi suportado pela PT e que ainda continua em vigor.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, e cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANACOM e os restantes membros do Conselho de Administração e começar por felicitá-los pelos resultados alcançados e pelo esforço de fiscalização, que é um dos papéis importantes do regulador, que tem vindo a ser desenvolvido. Os números espalham bem esse resultado e, portanto, não queria deixar de começar por felicitá-los por isso. Eu não vou repetir a questão da TDT, porque tem sido aqui tratada já com a saciedade quase, mas o que eu acho que importa agora tratar é do futuro. O Conselho de Ministros emitiu já uma resolução, esta Assembleia, em alargadíssimo consenso, também já tratou de cuidar daquilo que é o imediato da TDT e, portanto, do alargamento para mais quatro canais. A ANACOM já explicou qual foi a questão dos três e dos quatro canais. Eu acho que isso está devidamente explicado. Mas o que importa é o futuro, dizia eu, e importa que agora a ANACOM e a ERC, sobretudo, se entendam o melhor possível e que consigam para se pronunciarem e estudarem aquilo que é a vossa missão também, e é estudarem o futuro da TDT e perceber qual é a melhor forma da TDT de se desenvolver e, sobretudo, perceber como é que a TDT se pode alargar ainda mais. Porque este alargamento que se vai fazer agora é curto, é ainda muito curto. E, portanto, o que importa é estudar daqui para o futuro aquilo que se vai fazer com a TDT, em que formato e qual é a possibilidade de alargamento e o maior alargamento possível, porque ainda com este alargamento para quase o dobro, continuamos na casa da Europa e, portanto, não deixa de ser óbvio este esforço de futuro. Isto posto, eu tinha aqui duas ou três questões que já foram postas e queria agora concentrar-me na qualidade do sinal da TDT. O CDS tem feito diversas perguntas a esse respeito. E a Anacom já nos explicou que fez um investimento grande numa rede de sondas, de modo a ter instrumentos que lhe permitam monitorizar melhor e com maior acuidado o funcionamento da TDT e, portanto, assegurar mais a sua fiscalização, a sua função fiscalizadora, e permitindo-lhe, portanto, fazer um acompanhamento 24 horas por dia. Mas a verdade é que nos continuam a chegar várias queixas sobre a qualidade da recepção do sinal da TDT, designadamente nas zonas fronteiriças, dizendo que nessas zonas fronteiriças têm o sinal espanhol é excelente e o sinal português é péssimo e, portanto, acabam por ver televisão espanhola. E, portanto, eu gostava de perceber o que é que se passa aqui, sendo certo que todos nós temos essa experiência de estarmos na fronteira e de muitas vezes não termos sinal no telemóvel, não termos sinal português e termos sinal espanhol. Isso acontece-nos a todos. E, portanto, eu gostava de perceber como é que isto se pode colmatar e como é que podemos melhorar esta situação, de facto, que tem vindo a ser constantemente relatada e que era preciso, de facto, tratar. Para além disso, ainda tenho tempo, Sra. Presidente, eu queria também, sem demorar muito, referir-me aqui a uma audição na Comissão de Economia em que a Sra. Presidente nos falou da criação de ofertas low cost por parte dos operadores. A ideia parece-me excelente, muito embora agora o alargamento da TDT vá colmatar de alguma forma a necessidade da criação de pacotes low cost. E sendo certo que alguns operadores já têm uns pacotes de valor mais diminuto, com menos canais e com menos serviço de internet, mas que ainda assim são caros. Eu concordo com o Sr. Presidente nisso. Eu gostava de saber como é que tem estado a negociação desse intento, Sra. Presidente, se tem sido fácil chegar a bom porto nessa matéria, porque era importante. Obviamente o alargamento da TDT, como já disse, vai ajudar a que este problema não seja tão premente, mas era ainda assim importante que as pessoas pudessem ter acesso a um pacote mais reduzido em termos financeiros, em que o seu esforço financeiro revelasse menos no fim do mês, pesasse menos no fim do mês. Sr. Presidente disse que disse à época que estaríamos no bom caminho neste sentido e eu gostava de perceber se de facto continuamos no bom caminho ou se paramos no bom caminho em que estávamos à época em que a Sra. Presidente falou sobre o assunto. E mesmo para terminar, eu sei que têm reivindicado, e de certa forma com alguma razão, no reforço das vossas competências, designadamente na intervenção dos contratos à distância, que neste momento ainda não estão com a Anacom. Eu gostava de perceber como é que está também essa questão, se se tem conseguido avançar mais ou se, pelo contrário, continua a não estar na esfera de competência da Anacom esta fiscalização, que também seria importante, provavelmente, que estivesse em algumas matérias, pelo menos. Muito obrigada, era só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sr. Presidente para responder.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não podia estar mais de acordo. Eu creio que nos últimos anos continuamos a discutir o passado, quando isso não traz nada relativamente ao futuro. Portanto, nós temos é que, de facto, pensar qual será, dentro das tecnologias que existem hoje disponíveis, a melhor forma de servir os cidadãos portugueses, nomeadamente aqueles que não podem pagar a televisão. E é isso que nós, independentemente, enfim, daquilo que surgiu depois neste projeto de lei, é o que nós temos estado a trabalhar na Anacom, na preparação do memorando que vamos apresentar ao Governo para explicar quais são as alternativas que nós vemos possíveis. E, obviamente, não se fazem omeletes sem ovos, portanto, como eu dizia, o número de canais e a capacidade que nós temos para poder oferecer eventualmente canais em HD depende daquilo que será a capacidade de investimento ou a capacidade de alguma maneira, de suportar os custos que vão ser inerentes a um alargamento da TDT. Portanto, há neste momento espectro disponível, O que eu acho que não há é dinheiro, mas pronto, isso já sabemos, não é? Portanto, dinheiro para investir num novo MUX, dinheiro para pensar eventualmente numa nova tecnologia que permitiria com o MUXA ter mais canais, mas isso obrigaria a mudar os receptores e isso custa dinheiro. E pode custar muito dinheiro, substituir os receptores de toda a gente. Portanto, há várias opções que estão em cima da mesa. Não nos cabe a nós decidir. Cabe-nos a nós pôr as alternativas em cima da mesa. No que se refere à qualidade do sinal. Portanto, este é um problema que nós temos desde o início. Desde o início que tem havido um esforço e têm sido impostos ao operador, neste caso à MEO, obrigações de ter mais emissores para poder intervir nas zonas mais onde se verificaram mais problemas. Como sabem, há um projeto de migração da rede SFN para a rede MFN, portanto, de multifrequência. As nossas sondas têm-nos permitido medir com muito rigor a qualidade do sinal. Estamos neste momento a fazer um trabalho de intervenção nas sondas, por forma a que estas sondas possam também medir o sinal associado aos emissores que usam outras frequências e com isso melhorar a qualidade da informação. Esta informação é hoje pública, está disponível no nosso site, qualquer um dos senhores deputados pode ir verificar qual é a cor do sinal que tem na sua zona e com isso perceber de que forma é que de facto a TDT está a chegar. Não podemos esquecer uma coisa, a TDT abrange as pessoas mais desfavorecidas, todos sabemos isso, as pessoas menos informadas. E, portanto, é também para nós muito difícil, e foi sempre muito difícil, conseguir chegar a essas pessoas. Nós envolvemos juntas de freguesia, nós envolvemos a segurança social, envolvemos todos os que têm uma maior proximidade com essas populações, porque muitas vezes o problema não é o sinal. E muitas vezes isto acontece com pessoas muito informadas, professores universitários, não têm TDT em casa. Vai-se verificar o sinal é ótimo, que tem uma péssima instalação, porque em vez de pagar um técnico, pagaram o jardineiro para ir fazer uma instalação. Portanto, há questões de muitas vezes ser apenas a instalação que é velha, a instalação que a antena que não está bem segura, e se funcionava com o analógico, não funciona agora. Nas zonas fronteiriças, olha, eu devo-lhe dizer que eu nasci na fronteira, junto à fronteira com a Espanha. Graças à televisão portuguesa ser aquilo que era e o sinal não chegar lá, o meu espanhol é excelente. Portanto, tenho essa vantagem. Em minha casa, sempre aprendi a dar dois estalos na televisão, sempre que o sinal não chegava em condições. Hoje em dia isso não funciona. Ou há sinal ou não há, um sistema binário. Portanto, ou há ou não há. O que acontece, neste momento, o operador tem sido obrigado a intervir em todas as situações em que é detectado um problema. Sempre que recebemos reclamações de uma junta de freguesia, etc., vão equipas da ANACOM monitorizar o sinal e ver o que é que se passa. E muitas vezes as informações que temos é que a situação tem a ver ou com pessoas que estão a usar a TDT quando de facto estão numa zona que deviam estar a utilizar o satélite. Portanto, há também aí um problema de informação. Portanto, isto é um processo que tem sido muito penoso, e acreditem, para a ANACOM tem sido muito penoso, e nós apanhámos o switch-off, portanto, este Conselho de Administração entrou na ANACOM quando se verificou o switch-off, e temos tido as dores todas do que tem sido, no fundo, o afinamento da rede, porque isto é um processo complexo. Esperemos que no futuro o que possamos dizer é que esses problemas são cada vez mais raros. Eu pedia só para a intervenção...
Peço desculpa, mas terá de ficar para a próxima pergunta, porque senão temos ali a Administração da Luz à espera há imenso tempo. Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento a senhora Presidente, senhores deputados, cumprimento os representantes da ANACOM, agradecendo naturalmente mais uma vez a disponibilidade para estarem cá. Os esclarecimentos e as opiniões que também aqui nos deixaram, que o PCP registra naturalmente para fazer a sua análise sobre as mesmas. Pegando aqui, naturalmente, que isto de ser o último a intervir com preocupações que também já foram colocadas e de alguma forma respondidas, obriga-nos a levantar outros problemas e naturalmente a reforçar alguns que também foram aqui colocados. E gostaria de começar designadamente por esta questão da qualidade do sinal, Porque é, de facto, a qualidade do sinal de emissão da TDT, além da não cobertura, como já foi referenciada em muitas famílias, mas essencialmente a questão da qualidade do sinal da TDT é algo que nos tem chegado com alguma frequência de queixas nesse sentido. E não só de zonas do interior, curiosamente, nós temos recebido queixas de zonas metropolitanas, da área metropolitana do Porto até da área metropolitana de Lisboa, de uma freguesia de Loures que entre as 23 horas e as 7 da manhã não tem emissão da TDT. Quem tem cortes sucessivos, aliás, nós tivemos a oportunidade de dirigir uma pergunta ao Governo exatamente sobre isso, porque tem cortes sucessivos da TDT entre as 23 horas e as 7 horas da manhã. Estamos a falar de um concelho da área metropolitana de Lisboa, por isso não se prende só com estas questões da interioridade, das dificuldades, naturalmente, do sinal. E, tendo já aqui sido dada a informação de que em 2015 receberam 525 reclamações por causa das questões da TDT, naturalmente que a ANACOM tomará diligências em relação a essas reclamações, que nós gostaríamos de saber também quais são os procedimentos habituais que são dados assim que é feita a reclamação pelas pessoas, se aqueles que são os meios técnicos existentes se são suficientes para dar seguimento a isso. Os meios humanos também. Nós ouvimos aqui há pouco a preocupação com a questão da média de idades. Nós juntamos à preocupação com a questão da média de idades o número de trabalhadores para dar resposta ao conjunto de competências que existem, se chega se é insuficiente, e naturalmente das condições que possam existir ou se alguma coisa está a ser feita para o reforço da rede de emissão, designadamente nos locais onde as quebras de sinal são mais constantes. E deixávamos aqui estas questões. Não sem antes colocar aqui preocupações que o PCP tem manifestado ao longo de todo este processo de TDT. Eu penso que a ANACOM é subejamente conhecedora das posições do PCP e também da ação que o PCP teve a quando da introdução da TDT em Portugal, bem como das propostas que apresentou na altura, mas não podemos deixar de manifestar aqui a preocupação que temos, que tivemos também na altura, com as populações que migraram, que foram obrigadas a migrar para a TDT. E essas preocupações até do próprio aumento de custos que foi imputado a essas famílias, porque essas famílias foram obrigadas a comprar aparelhos descodificadores de sinal da TDT. Algumas famílias foram obrigadas a comprar dois, três, quatro, até conseguir, de facto, encontrar algum que funcionasse. Houve famílias que foram obrigadas a comprar televisores para que pudessem receber o sinal. E houve famílias que, não conseguindo nada disto, foram obrigadas a ir para operadores privados. E é exatamente também por isso que o PCP entende que todo aquilo que foi o processo de implementação da TDT, e eu penso que às vezes é importante nós também não esquecermos daquilo que foi o processo que está para trás e que muito prejudicou muitas populações, para que isso não volte a acontecer de futuro. Para que de futuro seja de facto tida em conta e como primeira linha a defesa dos interesses das populações e a defesa do direito das populações à emissão da televisão, designadamente à emissão de serviço público de televisão, que é para nós uma questão absolutamente incontornável, porque a TDT é a oportunidade primordial, digamos assim, para que se garanta mais e melhor serviço público de televisão às populações portuguesas e que não pode de todo ser desperdiçada, e é exatamente nesse caminho e com essas opções que o PCP está presente e para o qual quer dar o seu contributo. Eu gostaria ainda de colocar mais duas questões concretas, com uma tolerância de alguns segundos que também foi dado aos restantes grupos parlamentares. A senhora Presidente da ANACOM referiu aqui naturalmente a possibilidade da utilização do MUXB, havendo quem esteja disponível para fazer um investimento. Eu gostaria, se possível, de mais esclarecimentos ou mais informações sobre essa possibilidade e sobre quem é que está disponível para fazer esse investimento. Não há? Pronto, se houvesse mais informações, pediria. E gostaria de colocar uma questão que nada tem a ver neste momento com a TDT, mas que está ainda dentro daquelas que são também responsabilidades da ANACOM, que se prende com a questão da lei da alteração das comunicações eletrónicas, designadamente que altera os períodos de fidelização e que limita as operadoras que cobram por denúncia de contrato. E o que nós gostaríamos de saber era perceber como é que a ANACOM está a acompanhar naturalmente este processo e esta situação, e se tem sido comunicado à ANACOM alguns problemas ou algumas dificuldades no exercício desta possibilidade por parte dos cidadãos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Presidente para responder.
Muito obrigada. Muito rapidamente, eu vou dividir o tempo com o Vice-Presidente, que esta parte das reclamações eu estará mais à vontade para dar alguma informação. Começando pelo fim, LCE, as alterações que há, nomeadamente às questões das fidelizações. Vamos ver, esta lei traz alguma complexidade, porque foi uma lei que resulta de um compromisso e algumas questões neste momento são... têm que ser pensadas e como é que vão ser implementadas. Ontem, posso dizer que ainda ontem tivemos a DECO, temos os operadores, todos preocupados em saber como é que vai ser feita a interpretação de muitas daquelas questões, porque não é fácil, são complexas, implicam alterações de sistemas de informação, de alterações de faturas, alteração da forma como se vai apresentar a informação. O que eu posso dizer, que é talvez uma coisa muito positiva, é que foi hoje aprovada no Conselho de Administração da ANACOM, esta manhã, aquilo que nós chamamos a ficha de informação simplificada, que no fundo é uma ficha na qual nós temos vindo a trabalhar há bastante tempo e que teve que ser alterada agora perante as novas exigências que vieram da aprovação desta lei. E com esta ficha de informação simplificada, pretende-se aumentar a transparência e facilitar para o utilizador a comparação entre as diferentes alternativas, portanto as diferentes ofertas dos operadores, e com isto também tornar mais claro e mais evidente não só períodos de fidelização, mas também os benefícios que estejam eventualmente associados a períodos de fidelização mais longos, ou até as penalizações no caso em que existem fidelizações e é interrompido o contrato. Portanto, com essa ficha nós esperamos que consigamos de alguma maneira melhorar. No entanto, devo dizer que é um processo complexo. O MUXB, só dizer que infelizmente não há neste momento, aliás resultou até da consulta pública que foi feita por nós em conjunto com a ERC em 2014, que não havia, não houve manifestações de interesse para este investimento. Passo só referindo muito rapidamente aquelas ofertas low cost que também se prendem um bocadinho com esta necessidade que nós temos de dar resposta. Eu estava muito otimista naquele dia e disse que achava que estávamos no bom caminho. Infelizmente os operadores não têm a mesma definição de low cost que eu entendo. Portanto, uma definição de low cost permitiria também às pessoas com menores rendimentos acesso à banda larga. E não podemos esquecer que hoje em dia nós falamos muito de televisão, mas não é só a televisão que está em cima da mesa. Acesso à internet é hoje crucial para as populações. Não digo que, infelizmente, temos uma iliteracia digital muito grande, mas mesmo assim há muitas populações para quem o acesso à banda larga seria muito importante. Daí que continuamos a trabalhar. Eu espero que a concorrência que existe hoje no mercado faça emergir essas ofertas mais competitivas.
Relativamente à questão de qualidade de sinal, eu gostava só aqui de explicar também um bocadinho que uma dificuldade que existe para aferir a qualidade de sinal da TDT é que, ao contrário de outras frequências, nós só conseguimos analisar no próprio local, o que significaria, no limite, se quiséssemos estar a monitorizar o país, onde houvesse uma instalação e uma pessoa a receber televisão, tinha que lá estar um técnico da ANACOM a fazer isso e tinha que o fazer hoje, amanhã ou depois, porque ali durante um minuto ou dois pode faltar, mas depois vir logo a seguir. E por isso é que nós avançamos com as sondas, que nos permite num painel bastante grande fazer uma monitorização dos sinais e portanto ter uma atuação em conformidade. No entanto, nós, cada vez que recebemos reclamações e as pessoas reclamam e muitas vezes não são as escritas, são mesmo as telefónicas, nós procuramos logo junto da informação que temos das nossas sondas ou até junto do operador tentar-nos informar o que é que se passa, que problema é que é e portanto e atuar. Em alguns casos deslocamos lá as equipas. Quando deslocamos lá as equipas fazemos-lo sempre e tentamos sempre combinar com as pessoas da junta de freguesia ou assim. Porquê? Porque nós queremos ir a várias casas e tentar perceber o problema e utilizar estas ações de monitorização também com efeitos didáticos para demonstrar que está a ver, há aqui um problema, esta instalação não está bem, ou o senhor está numa zona DTH e está a tentar aceder por TDT, obviamente algumas vezes vai apanhando o sinal, mas não garante 100%. Pronto. E, portanto, é esta atuação que a Presidente disse que às vezes é penosa, porque nós é impossível conseguirmos uma monitorização e, portanto, agora, o que eu acho que é importante aqui reter é que os números evidenciam que o número de reclamações tem vindo a ser menor, tem vindo a diminuir e, portanto, e nós estamos a atuar, temos as sondas e obrigamos também o operador a atuar e a resolver também os problemas. Relativamente a esta questão também da LCE, e prendendo-se um bocado com os contratos, há bocadinho com a pergunta dos contratos à distância, nós... questão da nossa atuação nos contratos à distância, nós não queremos poderes por ter poderes, nós queremos poder se nos servir de alguma coisa, de podermos atuar. E realmente nós, hoje, ao nível das comunicações eletrónicas, hoje os contratos não são feitos presencialmente, são feitos à distância. E nós a dificuldade que sentimos é quando vamos tentar recolher provas para atuar contra os operadores, portanto, o problema da prova era um problema inultrapassável. Nós falámos com a ASAI, que é a entidade, e trabalhámos com a ASAI conjuntamente, e mesmo fazendo ações conjuntas não conseguimos ultrapassar. E, portanto, eu queria deixar aqui uma coisa positiva da recente lei, é o ter-se consolidado a ideia de que as gravações são um meio de prova, que deve ser conservado, que serve e que devem ser mantidos durante a vigência do contrato. Eu penso que isto nos vai dar uma grande capacidade de atuação neste domínio.
Muito obrigada. Vamos passar à segunda ronda e são mesmo os 3 minutos exatos por grupo parlamentar. 3 minutos exatos por grupo parlamentar. Se houver alguém que dispense, tanto melhor. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Vou aproveitar aqui esta ronda para colocar questões sobre o meu círculo eleitoral, região autónoma da Madeira, e para informar também que já tive a oportunidade de visitar as vossas instalações na Madeira e de reunir inclusivamente com o delegado regional, o Senhor Engenheiro Nelson Molim, e realmente aproveitar a oportunidade para saudar o excelente trabalho que tem vindo a ser desempenhado naquela região. Como vocês sabem, e é do vosso conhecimento, as comunicações são fundamentais para uma região arquipelágica como a Madeira. E o PSD continua empenhado a pensar no futuro. E é por isso que consideramos que a instalação de um novo cabo submarino é fundamental para uma maior acessibilidade desta região às comunicações e ao mercado único digital. A ANACOM entende que estão criadas as condições de regulação e de mercado para a criação de um novo cabo submarino na Madeira. E, por outro lado, quais as necessidades da ANACOM na Madeira? Consideram, por exemplo, que o número de funcionários que está feito à delegação da Madeira é suficiente para o desempenho da ANACOM naquela região? Em relação também à TDT, questionei no início desta sessão legislativa o Ministro da Cultura sobre a possibilidade de incluir a RTP Madeira na TDT como um canal de acesso gratuito. É possível, da vossa opinião, do ponto de vista técnico, efetuar essa inclusão? E, por fim, queria saber também a vossa opinião sobre o impacto do regime aprovado aqui nesta Comissão sobre o preço a pagar nas regiões autónomas pela difusão do sinal do serviço dos programas regionais. Nomeadamente, eu não sei, vou passar a citar, não sei se conhecem o artigo em concreto que foi aqui aprovado, é o artigo número 4 do artigo 4º, que refere que o preço para o transporte e a difusão do sinal dos serviços de programas regionais nas regiões autónomas é proporcionalmente reduzido em função da dimensão da rede no espaço geográfico que respeita e não pode ultrapassar os valores praticados à data de entrada em vigor na presente lei. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo a palavra à Senhora Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser o mais rápida possível. Eu sei. Em 2014, o Estado português celebrou um contrato com a PT-MEO para a prestação do Serviço Universal de Oferta de Postos Públicos, num contrato válido por 5 anos e com um valor de 12 milhões de euros. No relatório de atividades de 2015, a ANACOM assinala que desenvolveu um conjunto de ações de fiscalização que prosseguirão em 2016 para a verificação do contrato. A MEO, nos seus ofícios, registra o bom funcionamento dos postos públicos em perto de 98% dos casos. Confesso que tenho alguma dificuldade em aceitar estes valores, porque a percepção de muitos dos portugueses é que os postos públicos são um ruído visual na paisagem da cidade, um obstáculo à mobilidade pedonal e são espaços sujos, vandalizados e sem utilização. Mas para que não fosse apenas uma leitura empírica, nos últimos dois dias eu pedi aos serviços da Câmara Municipal do Porto que me verificassem o funcionamento dos postos na cidade. Eu posso dizer-lhe que conseguimos verificar 41 dos postos públicos, 8 dos quais fazem parte do contrato, do serviço contratado, e do total apenas 2 tinham equipamento instalado. 2. Eu gostaria que nos ajudassem a decifrar esta realidade e que nos explicassem como é que é feito este processo de monitorização do contrato. Tenho que lhe dizer que os únicos postos públicos que estão em funcionamento, limpos e sem traços de vandalismo, são os que servem como espaço publicitário, que no Porto são 38, estão, confesso, impecáveis. Relativamente a estes postos, eu aproveito para informar a entidade reguladora que no Porto, a PT, recusando-se a pagar a taxa de ocupação de via pública destas cabines, obrigou a que a Câmara Municipal do Porto colocasse a PT em tribunal. Não é? Como deve perceber, eu também gostaria que comentasse este processo. Este também é um bom momento para perceber porque é que houve a ausência da resposta da ANACOM aos ofícios enviados pela Câmara Municipal do Porto, eu tenho comigo aqui alguns, em 2015 e um deles já em 2016, que pediam uma reavaliação do número de cabines existentes na cidade, porque elas são mais de 300 e grande parte delas, como já perceberam, inutilizadas. Por fim, gostaria de conhecer a posição da ANACOM e perante a realidade do pouco uso destas cabines, que já era uma realidade em 2014, quando o concurso foi aberto, como veriam a possibilidade de reconversão destes postos em postos Wi-Fi para cobertura de rede na cidade, ainda há bocadinho falávamos dessa questão, que me parece neste momento se calhar um bocadinho mais adequada às necessidades da população. Uma outra questão, e tenho tempo, prende-se com um problema antigo que não favorece o espaço público e que se tem vindo a agravar com o tempo. Eu falo dos cabos mortos, os chamados cabos mortos nas fachadas. À medida que novas instalações são executadas, ninguém remove as precedentes. E o ruído visual e o prejuízo da estética urbana, eu penso que é bem visível para todos. Neste momento são afixadas sucessivas redes distintas, par de cobre, coaxiais e de fibra óptica, sem que das normas legais e regulamentares aplicáveis às instalações anteriores à fibra óptica se pudesse retirar o dever dos operadores responsáveis as removerem das fachadas. O provedor de justiça já chamou a atenção da ANACOM para a necessidade de suprir este vazio normativo que existe relativamente à conservação da cabelagem anterior à introdução da fibra óptica e eu gostaria que nos identificasse o problema, que nos ajudasse, a colmatar este vazio legislativo, porque eu acho que esta questão, de facto, confesso, nos envergonha a todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Desde já agradecer os esclarecimentos que foram prestados até agora. Certamente serão muito úteis. Sra. Professora Fátima Barros, eu gostava de colocar aqui uma questão. Neste relatório que nos enviaram, portanto, o relatório de regulação, supervisão, etc., não é? Há um ponto que diz respeito à informação de como proteger os consumidores. Portanto, os senhores têm também esta função, proteger os consumidores. Ora, olhando para aquilo que é o panorama dos operadores de televisão e, nomeadamente, dos operadores de telecomunicações, eu gostava de ter a vossa opinião sobre os preços praticados. Os preços praticados dos pacotes, dos diferentes pacotes. Porque eu tenho uma ideia que estes preços estão substancialmente acima daquilo que é a média europeia e até têm um valor. E até tenho uma justificação para que isso aconteça, que é dada pelos senhores. Nomeadamente a alta qualidade dos serviços prestados, a possibilidade de tudo. Em todas essas coisas, o argumentário nós reconhecemos. Em todo caso, não deixa de ser verdade também que estes preços, se fizermos as contas àquilo que são os salários dos portugueses, não é aquilo que eles ganham, eu volto a utilizar a expressão, são exorbitantes. Podem escolher várias modalidades de pacotes, etc., 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 mas realmente... Aí, a questão é, há aí, e no âmbito da informação de como proteger os consumidores, há alguma possibilidade de intervenção da ANACOM? Não há nenhuma possibilidade de intervenção da ANACOM. Aí não há nada a fazer. Não havendo nada a fazer, o que é que os consumidores devem fazer? Vão à DECO. Resolver essa... Não? Já depois dou uma explicação. Está bem? Bom, depois, eu não queria, este eu vou ter que vos dizer, houve uma parte do vosso parecer sobre o nosso projeto de lei na sua primeira versão, na qual se alega com matéria respeitante à União Europeia para decidirem da impossibilidade de tratar da orientação para os custos. Ora, a verdade é que há a possibilidade, no âmbito das diretivas e da orientação europeia, quando está em causa o interesse público e quando outros valores devem ser acautelados, de adotar uma postura de orientação para os custos. Não, isto não é uma questão fechada. Não é uma questão, quer dizer, não é uma questão em que, do meu ponto de vista, e poderei corrigir-me se eu estiver enganado, quando estão em causa, há várias diretivas nesse sentido, quando estão em causa de interesses públicos, há a possibilidade de ter um outro tipo de intervenção. Ora, na verdade, aquilo que os senhores nos dizem é que isso basicamente não é possível. E dizem-nos uma outra coisa, e aqui vou, muito rapidamente, e aqui vão permitir-me a franqueza. A dada altura, a ANACON afirma que, no parecer que dá, não é? Que dá conta das suas responsabilidades, das suas atribuições, e considera, de certa forma, parece legítimo arguir com o próprio poder legislativo. Senhora Presidente da ANACON, a Assembleia da República é um decisor político, interfere, tem possibilidade de intervir nestas matérias. Tem toda a legitimidade para o fazer e para fazer os alertas e legislar, como entender ser justo, ponderado e depois do debate, para o fazer. E neste vosso processo fica-se com a sensação de que realmente a Assembleia quase que exorbitaria por estar a tratar de matérias, nomeadamente orientação para os custos, seriam da vossa exclusiva responsabilidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Peço desculpa, mas nós permitimos discordar desse ponto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se do CDS prescindem. Passo a palavra, Sr. Deputado, da Diana Ferreira também prescinde. É a palavra.
Não, nós prescindimos da ronda. De facto, as questões que queríamos colocar foram colocadas e um conjunto delas já estão também respondidas.
Obrigadíssima pela colaboração. Tem agora a palavra a Sra. Presidente, e com quem quiser partir, 15 minutos, peço-lhe que faça um apelo ao seu poder de síntese.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Deixem-me então tentar organizar aqui um bocadinho. Indo agora um bocadinho para a Madeira, a nossa...
Peço desculpa.
Desculpa. Muito bem, não tem problema. Relativamente à região autónoma da Madeira e o problema da instalação do novo cabo submarino, isto às vezes o que se consegue fazer por um lado tem implicações pelo outro. A ANACOM, muito recentemente, tomou medidas drásticas relativamente à redução do preço que os operadores pagam para ter acesso ao cabo de submarino, que serve a Madeira e os Açores e que é explorado pela PT. A redução dos preços no total é na ordem dos 80%. Portanto, estamos a falar de uma redução drástica dos preços, não é? Enfim, isto é a única coisa que nós podemos fazer naquilo que respeita à intervenção. Haver ou não um novo cabo submarino é uma decisão de investimento que caberá às entidades que terão capacidade para fazer esse investimento. Portanto, a única coisa que nós podemos dizer é que, dado o cabo submarino que existe hoje, nós tomámos todas as medidas por forma a que o preço de acesso a esse cabo submarino fosse o preço que permitisse aos operadores poderem concorrer, quer na região autónoma da Madeira, quer na região autónoma dos Açores. Aquela questão que referiu do preço a pagar por canal dever ser proporcional, eu devo dizer que ele já o é. Pois, é o que está no projeto de lei, pois, mas eu devo dizer que ele já o é, portanto, isso já estava contemplado anteriormente. O canal da Madeira eu vou deixar. Os postos públicos é um grande problema, porque assim, os postos públicos são constantemente sujeitos a vandalismo, o operador é o primeiro a queixar-se,
que é uma operação ruinosa para eles, porque consertam, vêm, são, os postes são destruídos, são, enfim, sujeitos a ações de vandalismo. A única coisa que nós podemos fazer, e aquilo que estamos a fazer neste momento, é fiscalizar e impor contraordenações. Portanto, neste momento temos tido a mão muito pesada relativamente a isso. Senhora Deputada, o que eu lhe posso prometer é que, se quiser, posso lhe fazer chegar a informação relativamente à situação do Porto. Eu confesso que não sei, mas a situação do Porto, e também posso lhe dar a informação de todas as ações de contraordenação que temos neste momento. Aliás, nós temos que solicitar, como isto é o Serviço Universal, é parte do Serviço Universal, tem que ser o Governo, no fundo, a atuar na questão da contraordenação. Nós... Na multa contratual, desculpe, de não estarem a cumprir aquilo que está no contrato. As contraordenações são nossas. Mas, portanto, neste momento temos tido a mão muito pesada nesta ação, porque é óbvio que é uma situação com a qual não podemos compactuar. Mas também eu penso que o processo é dinâmico, ou seja, constantemente os postos públicos são vandalizados. Mas eu não estou a desculpar nada, estou só a dizer que isto é... Mas nossas as ações têm sido muito intensas, mas eu vou fazer chegar informação sobre isso, está bem? Até sobre as ações de fiscalização que desempenhámos no Porto e tudo. Os cabos nas fachadas. Infelizmente, e eu devo-lhe dizer que estou farta de falar do mesmo assunto, aqui em Lisboa, quando passamos aqui na Rua de São Bento, não sei se já viram, na Rua de São Bento temos postes no meio dos passeios para segurarem os fios, os cabos. Temos fachadas que estão completamente deformadas com a proliferação de cabos. A ANACOM não tem capacidade para intervir, só a Câmara Municipal de Lisboa. E penso que será a mesma situação no Porto. Onde é que nós temos capacidade para intervir? Há uma legislação que está em funcionamento desde cerca de 2002 e que obriga que em cada construção de um novo prédio seja criada toda uma estrutura que permite que todos os cabos são arrumadinhos dentro de uma caixa, mas nos prédios novos... Ah, mas agora vamos às casas reabilitadas.
Senhora Deputada, Senhor Deputado.
Pronto. Mas aí, se são cabos que passam de uma casa para a outra, que deve ser isso que acontece, eu tenho um na minha varanda, portanto, um que passa de uma casa para a outra, o que acontece é que a Câmara é a única que pode intervir. Obrigá-los a enterrar os cabos. Nós não temos capacidade para intervir. Deem-nos os poderes e nós intervimos. Relativamente às questões de proteção dos consumidores, os preços dos pacotes, nós temos ofertas que englobam acesso à internet fixa, telefone fixo e televisão com inúmeros canais a um preço que neste momento é um preço extremamente competitivo e que é difícil de encontrar para o mesmo tipo de oferta este preço na Europa, que são os 25 euros ou 26 ou 27 que temos atualmente. É verdade que nós temos as redes de nova geração que a maior parte dos países não tem com a proliferação que nós temos. Isto é talvez um dos setores em que Portugal brilha na Europa. Mas... quando eu insisto na oferta de low cost, é ofertas mais pobres, ofertas com menos canais, ofertas com menos velocidade, porque as pessoas, a maior parte das pessoas não precisaria desse tipo de ofertas para que de alguma maneira pudéssemos servir essas populações. Só a concorrência no mercado é que pode gerar preços competitivos. Portanto, aquilo que nos cabe a nós e à Autoridade da Concorrência é garantir que há um nível de concorrência no mercado que promova estes preços. Os preços de retalho não são preços regulados. Portanto, mas deixe-me dizer-lhe que se é verdade que muitas vezes nas estatísticas nós aparecemos mal, isso tem a ver, as estatísticas europeias, isso tem a ver essencialmente com os cabazes que são escolhidos para fazer as comparações internacionais.
Como nós temos um mercado que é muito diferente dos mercados dos outros países, nomeadamente a proliferação dos pacotes, nós somos como a Espanha, por exemplo, país em que os pacotes têm tido um grande sucesso, as comparações acabam por ser difíceis. Mas no Triple Play nós temos sido sempre muito competitivos e até agora nas ofertas que incluem os móveis, nós estivemos em Espanha na semana passada com o regulador espanhol e os nossos preços são bastante mais baixos do que os preços dos que se encontram em Espanha. Muitas vezes as estatísticas, e nós temos lutado contra isso, não refletem exatamente esta situação. Quanto à questão da lei, nós, ANACOM, cumpriremos sempre a lei. Os senhores deputados legislaram, nós cumpriremos. Agora, nas questões às quais nós vamos infringir a lei europeia, tenho que avisá-los que haverá a ameaça de um processo de infração contra o Estado português. E é isso que...
Peço desculpa, não pode haver diálogo e temos mesmo de concluir muito rapidamente. Está terminado?
Pelos vistos, eu penso que mais ou menos descobri. Sobre o canal da Madeira, não sei se...
Nós
não temos nada a ver com isso. Eu não tinha percebido exatamente...
Isto é técnico, qualquer conteúdo lá pode estar.
Pronto.
Sra. Deputada Carla Sousa, qual é o seu problema?
Não, era apenas uma questão, porque não me foi respondido o porquê da ausência de resposta aos ofícios da Câmara, porque foram vários.
Senhora Deputada, eu gostaria muito de lhe poder responder, infelizmente não vim preparada para isso, porque não tinha conhecimento deste caso. Por isso, a primeira coisa que faremos quando chegarmos é prepararmos a informação para enviar à Sra. Deputada. Muito obrigada. E quando tiver algumas coisas, faça-nos chegar, porque é uma forma também de nós estarmos mais informados.
Muito obrigada. Agradeço à Sra. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente e restantes acompanhantes em representação da ANACOM os esclarecimentos que nos trouxeram. E desejamos as maiores felicidades e também umas boas férias, porque se aproxima o tempo delas. Vamos agora fazer 2 minutos de intervalo, 2 minutos apenas, para retomarmos os trabalhos.